Radar.
Tal como prometido e como também tínhamos falado ao longo do dia de hoje, Sean Riley para apresentar o novo trabalho Andaluzia, um trabalho que fez em colaboração com Legendary Tiger Man, uma das canções que faz parte desse mesmo disco e que, aliás, foi também o primeiro single, foi Good Kids, é esse mesmo tema que vamos ouvir nos próximos minutos aqui em formato acústico, ao vivo, nos 97.8 e em radarlisboa.fm e também através da nossa conta do Instagram, radar.97.8fm. Podem também seguir por lá, se quiserem, para ver também o formato vídeo. Aqui em formato FM, ao vivo, Sean Riley com Andaluzia e o tema Good Kids.
You wanna see the world, you just wanna go dreaming of long drives pushing through rain and snow. You love no one, you're looking out for yourself. Too many years thinking about everyone else, you're done. All you wanna do is run. But you always have a little too much fun. Yeah, they all love you. They're good kids to hang tight. Don't you dare leaving too soon.
Ao vivo na Radar.
Radar.
Ao vivo na Radar, Sean Riley aqui a apresentar o novo trabalho Andaluzia, o novo EP e que sucede a Califórnia. O Afonso vai estar connosco à conversa dentro de segundos.
Em 2022, a festa é ao vivo.
Radar.
20 anos do lado mais alternativo da rádio.
20 anos também na companhia de Afonso Rodrigues. É quase 20 anos, quase que parecem. O tempo passa muito rápido e muito depressa, não é, Afonso?
É verdade, é verdade, é verdade.
E parece que foi ontem que estávamos a olhar para Farewell e hoje já estamos a olhar para Andaluzia.
É verdade, é verdade.
Passa num instantinho, não é?
É verdade.
Olha, fala-me um bocadinho sobre este Andaluzia. Já referi aqui, por exemplo, que é a consequência ou a sequência, se assim quisermos, do Califórnia, não é? O Califórnia tinha um momento muito particular com o facto do Legendary Tiger Man ir para o rancho,
uhum.
E tu aproveitaste um bocadinho a Blaye e depois tiveste a oportunidade de andar numa road trip com ele a fazer esse disco. Agora, Andaluzia já foi mais planeado no sentido de vamos para fazer isto e não andar à Blaye um bocadinho uma coisa da outra,
uhum.
Mas não era propriamente para a Andaluzia que tu querias ir à primeira. Tem a ver com a questão do Beat Generation passar por Tanger, não é?
Sim, um bocado por aí, não é? De ser um local também, uma espécie de meca na altura, não é? E então, quando começámos a delinear aquilo que seria a continuação, como dizias, do Califórnia, eu propus primeiro Tanger. O que acontece é que estávamos em pandemia, complexidade de viajar, de vistos, de material. É um país complexo para tu fazeres coisas, uhum. Seja qual for o tipo de produção que queiras fazer lá, não é? E então falámos com algumas pessoas experientes que viajam muito para Marrocos e que nos disseram: pá, não é a melhor altura para vocês se meterem nesta aventura num carro cheio de material. Isto vai dar muita chatice, vocês vão ter dor de cabeça. E então ainda aguardámos um bocado, primeiro para encaixar agendas, para os dois conseguirmos ter um período de tempo que permitisse gravar, depois para ver se a situação se resolvia, mas acabámos por perder a paciência, entre aspas, estar à espera, e acabámos por nos meter no carro e ir até ao sul de Espanha. Tínhamos visto uma fotografia desta casa, a Lara tinha feito uma espécie de scout online, uhum. De procura de sítios que fossem interessantes para nós pudéssemos ficar, e quando vimos esta foi tipo, ok, é este sítio, bora.
É, a ideia da cabana do pescador e de estar quase com os pés em cima do oceano era uma coisa, era uma imagética que fazia falta, que querias trazer para o disco, ou acaba por ser uma consequência feliz?
A casa ditou aquilo que veio a acontecer depois, não é? Nós estivemos a ver outras coisas, nós chegámos a ver, sei lá, rooftops em Cádiz e coisas, andámos a ver vários. A ideia era que o espaço fosse inspirador, não é? E no momento em que encontrámos aquele, o Furtado fez um levantamento de vários imóveis, eu também, e depois a Lara também. E depois, no momento em que encontrámos aquele, foi tipo, não, é isto. Isto é o spot, este é o sítio. E depois a música e a experiência acabou por ser influenciada pelo sítio, como sempre.
Tanto que o sítio acaba por ter essa porta aberta para o oceano, não é? Para, uhum. Para ouvir precisamente o oceano. Vocês fazem até trabalho de campo para a captação do mesmo, mas também não era muito difícil porque...
Ele entrava sempre,
não é? Sim. Mas vocês aproveitaram isso e abraçaram essa ideia, não foi? Uhum.
Sem dúvida, porque... Como qualquer pessoa saberá, não é? Quando nós estamos num sítio em silêncio com o mar perto, o mar ouve-se, não é? Estás deitado na cama ou estás sentado no sofá, ou quer que seja, se estiveres em silêncio, tu acabas sempre por ouvir aquele drone, não é? Que, em meio de embalar, não é? Meio encantatório. E acho que isso o facto de termos esse ruído em permanência foi algo que nos deu bastante tranquilidade também. Foi algo que nós vínhamos de, os dois, de momentos muito... ocupados das nossas vidas e estressantes e acelerados, e quando chegámos ali foi tipo desaceleraste e tens aquele drone constante, tipo, foi fixe. Foi...
Partir para a aventura de um disco depois daquilo que foi o Califórnia, Afonso, era uma perspectiva diferente daquela coisa muitas vezes maquinal que se tem que o artista ou a banda tem de vamos fazer um disco, agora vamos 3 dias levar as coisas todas atrás, fazer um disco, fazer o melhor disco possível, com às vezes a pensar com orquestrações que se possam fazer, arranjos completamente loucos ou qualquer coisa. Não era isso que vocês procuravam, não é? Era uma experiência de quase de brotherhood cancional, vá.
Sim, acho que é uma boa definição, brotherhood cancional é uma boa definição. Imagina, tivemos essa conversa há pouco tempo numa entrevista em que estávamos os dois e tive assim uma espécie de constatação em tempo real que nunca tinha pensado, nunca tinha refletido sobre ela. Foi uma coisa que me ocorreu, que é, imagina, quando tu fazes um disco, seja ofertado com Legendary Tiger Man, ou com Reagan, ou eu com Slow Riders, ou com Razors, ou o que quer que seja, a verdade é que tu, quando vais para estúdio ou quando vais para a sala de ensaios fazer, compor as canções ou arranjos ou o que quer que seja, tu tens uma missão muito clara, que o teu objetivo é fazer o melhor disco possível, é trabalhar aquelas canções da melhor maneira possível. Infelizmente, muitas vezes isso até atropela relações pessoais. Uhum. Às vezes, se fores um bocado obcecado como eu, ou se calhar como o Paulo, e às vezes isso até acaba por se pôr à frente, essa vontade de querer fazer bem as coisas, às vezes até acaba por se pôr à frente das pessoas. O que é engraçado aqui é que nós, nestes dois projetos, a nossa premissa é exatamente oposta, ou seja, nós partimos para a experiência, o que conta é a experiência, o que é importante é a experiência, e se daí vier um disco, melhor. Quando nós fizemos o Califórnia, nós fizemos sem qualquer tipo de pressão, e o disco esteve na gaveta quase um ano, em que o Furtado dizia, tens que lançar, eu dizia, ele dizia, não, mas tens que lançar, eu... Ou seja, se eu viesse de lá e nunca tivesse saído o disco, a experiência em si já era enorme, já era uma vitória gigantesca. E aqui mais uma vez acontece a mesma coisa, nós vamos para ali, nós vamos para uma casa, vamos estar 3, 4 dias juntos, vamos beber um do outro, conversar um com o outro, passar tempo com o outro e ter prazer a fazer música. E se daí sair uma gravação, se daí sair um registro, esse registro é enriquecido por essa experiência, tá a dizer? Mas não é o contrário, não é o objetivo principal sair de lá com música registada.
E como é que se escolhe o take certo para a canção e depois para meter no disco? Porque a ideia também não é fazer muitos takes, não é?
Não.
Perante esta abordagem, não é?
Sim. Olha, aí o Furtado tinha sempre um papel preponderante, primeiro porque era ele que estava a gravar, depois porque eu confio nele como produtor e confio imenso no sentido apurado que ele tem de escolha dessas coisas, mas também porque é um outsider e tem uma visão. Quando tu gravas, quando tu estás a cantar, quando tu fazes um take de voz, é fácil tu teres um sentido crítico muito apurado e tu reparas em todas as pequenas imperfeições e se calhar esta palavra não foi tão bem dita ou se calhar a entrada neste refrão não tem um ataque tão perfeito. Mas há uma coisa, quando tu fazes estes takes live, que tem muito mais importância do que essa perfeição técnica, que é se está lá o feeling ou não, se está lá a vibe ou não, se a canção está a ser interpretada da forma que deve ser interpretada. E nesse aspecto eu confiava muito no Furtado, e quando ele dizia o take é este, eu dizia ok, então é este.
Claro. O Roachy tem essa questão, não é? Não haver uma espécie de um take, isto é, tu teres a percepção de um take e o Paulo ter a ideia de que não é aquele take visceral que deve sair, não é?
Imagina, é uma música que primeiro foi composta desta forma, não é? Muito despida e muito guitarra e muito simples, e depois foi passada para o universo Slow Riders e nós fizemos um arranjo e gravámos essa música. É a primeira vez na minha vida que eu regravo uma música. Acontece porque há uma relação emocional minha e do Furtado com aquela canção, e então decidimos fazê-lo. E quando eu cheguei lá, quando cheguei a essa canção, estava a fazer takes que tecnicamente estavam corretos, mas de alguma forma ainda estava um bocadinho, se calhar, preso à interpretação de Slow Riders e uma coisa com mais ataque. E basicamente a única coisa que ele fez, que não foi a única, foi muito importante, mas foi exigir-me um bocado mais de fragilidade e de vulnerabilidade e conduzir-me no sentido de baixar a guarda e entregar um take mais suave e mais leve.
E achas que de alguma forma é relativamente simples escrever desta forma mais vulnerável, mas ao mesmo tempo com aquela tentativa de sempre ser melhor, mais elegante, mais... O Furtado diz, por exemplo, que este é o teu disco mais elegante e tudo mais, que é um grande...
É um grande elogio, sem dúvida alguma. Olha, eu não sei, eu acho que tu a cada momento tentas fazer o melhor possível, não é? Cada vez que tu agarras numa guitarra ou num piano ou no que é que seja para fazer uma canção, tu tentas fazer a melhor canção possível, né, naquele momento. E depois às vezes, daí a uns tempos, em retrospectiva, tu consegues perceber que algumas coisas objetivamente são melhores do que outras, que algumas coisas objetivamente superam melhor o teste do tempo do que outras, mas isso é uma coisa que normalmente só a posteriori é que eu consigo ter uma visão mais objetiva. No momento eu estou sempre a tentar fazer o meu melhor possível naquele momento, e felizmente tenho a sorte de olhar para trás e pensar que todos os discos que fiz, obviamente que há músicas que acho que são menos felizes ou menos interessantes ou menos bem conseguidas do que outras, mas na grande maioria das coisas que eu fiz, em 85%, 90% das coisas que eu fiz, eu acho que consigo olhar e ver que naquele momento fiz o melhor que queria fazer naquele momento, com aquilo que eram os meus interesses, com aquilo que eram os meus gostos, com aquilo que eu sabia, com aquilo que eram as minhas ferramentas. E portanto o resto é pensar no próximo, andar para a frente.
E quando olhas para aquilo que também querias como desafio, até mesmo dos arranjos que o Paulo poderia trazer, sei que houve uma espécie de conversa, tipo troca de mensagens, não é? Tipo, sintetizadores modulares, é uma cena para fazermos neste disco, sim ou não? Como é que surgiu até essa ideia?
Eu queria que ele fosse mais interventivo neste disco, porque no Califórnia limitou-se, entre aspas, a gravar, não é? E neste disco, eu, quando começámos a falar disso, eu disse: olha, eu acho que não faz sentido tu gravares, quer dizer, tipo, vamos fazer uma coisa diferente, se não é mais do mesmo. Acho que aqui devias fazer também parte da gravação musical, fazer arranjos, tocar instrumentos, o que quer que seja que te sintas mais confortável. E há uma parte da música do Furtado que se calhar é menos conhecida do que aquilo que é a carreira de Legendary Tiger Man, que é todo o trabalho que ele faz com bandas sonoras para cinema e para teatro, que é muito, que faz muitos trabalhos todos os anos para cinema e para teatro. E há 3 anos para cá, okay, que ele tem cada vez estado mais dentro desse universo dos sintetizadores modulares, que é um universo que eu não faço a mínima, não percebo absolutamente nada, mas que me fascina e gosto muito do trabalho que ele faz para cinema, para teatro, mais uma vez. Então houve essa ideia de, olha, que tal nós tentarmos aqui aproximar esses dois mundos entre algo acústico, de speed, guitarra e voz, que é um registro meu que ele gosta, mas ao mesmo tempo, e ele propôs, olha, vou levar isto, vou levar aquilo, e eu disse, mano, o que tu achas que faz sentido e o que te soa bem? Não houve grande preparação, eu mandei-lhe demos das músicas por WhatsApp para aí uma semana antes e algumas ainda não estavam acabadas e ele ouviu e levou os modulares e tudo aquilo que ele fez foi feito lá, por impulso e por resposta direta e por reação àquilo que eu tinha acabado de gravar. Ele não tinha nada preparado. E foi muito fixe.
Eu vou-te dizer, em relação a este tema que tocaste ainda há pouco, aqui em formato acústico, o Good Kids, que foi o single da apresentação desta analogia, que tem um efeito em mim que é completamente, pá, não consigo explicar, que é, por um lado, tem um toque de lullaby, mas ao mesmo tempo parece quase que nos entra dentro do core e nos rouba a alma, sabes? Um bocadinho siren, sabes?
Ok.
E tu sentes essas coisas quando depois vês o produto acabado? Ou é ainda uma coisa muito instantâneo e ainda não dá para ter esse
eu
reflexo?
Eu senti logo que o Good Kids era uma música diferente das outras músicas do disco. E disse logo ao Furtado, para mim era o tema da apresentação. Primeiro porque quando tu fazes estes takes live, lá está, voltas àquilo, há músicas que têm um feeling, ficam, se calhar o Good Kids gravado no outro dia não ia ter esse impacto em ti, porque ia ter um registro diferente, eu ia estar num vibe diferente, mindset diferente, não entregava a música daquela maneira.
Não havia uma ideia contemplativa com o oceano, com o mar, aquilo tudo, não é?
Certo, lá está, olha, o Roadship podia ser outro take e não era este. Yeah. Então, e o facto de às vezes tu escolheres um take leva a canção noutra direção. Eu sabia que ali tínhamos uma cena que eu achava que era especial. Acima de tudo também porque acho que é uma canção diferente de tudo aquilo que nós mesmo individualmente já fizemos. Eu nunca gravei uma canção como aquela, em todas as canções que gravei para trás, e acho que ele também não. E então achei que era interessante termos algo que fosse verdadeiramente novo para os dois, e acho que o Good Kids tem isso.
Achas que de alguma forma, até mesmo a tua predisposição para olhar para a música de uma forma diferente, não só pela carreira, obviamente, mas por estares mais interessado até na questão do erro, da se calhar às vezes não o profissionalismo técnico, mas esse sentimento, esse toque do imediatismo, acaba por ser o resultado também trazido para esta analogia?
Sem dúvida, sabes? O Califórnia foi, tal como este disco, tal como a Andaluzia, foram misturados pelo Nelson Carvalho, que é tipo, pronto, produtor e gravador e engenheiro de som, que toda a gente acho que sabe quem é. E quando nós fizemos o Califórnia, o Nelson já trabalhava comigo desde o Farewell, desde o primeiro disco de Slow Riders, e um dia eu perguntei-lhe, já viste? Tipo, é preciso fazer 8 discos, ou lá o que é que seja que eu fiz antes do Califórnia, para um dia fazer um disco de guitarra e voz. Assim, a papo seco. Ele dizia, mas tu tinhas que fazer os outros para conseguires chegar a fazer isto. Então, é um bocado essa ideia, se pensares que é, quando tu já fizeste uma data de coisas e já gravaste nos melhores estúdios com os microfones, não sei o quê, que usava a Amália, com isto, com aquilo, blá blá blá, e que já tiveste a fazer discos durante 30 dias e que já tiveste 30 pistas de guitarra numa só canção, de repente tu podes, entre aspas, fazer isto porque é uma coisa diferente que te preenche de outra maneira. Eu já não tenho que estar preocupado se este vai ser o take perfeito ou se pisei mal uma corda num acorde. Eu tenho outros discos para fazer esse tipo de viagem. Esta é outra viagem.
Também a diferença do despojar, não é? Do sentir, do despojar, de entregar. Também o afastamento da cena de banda e composição ao solo. Dá-te muito mundo, não é?
Sem dúvida. Yeah. Não. E o Furtado é muito de alguma forma incentiva um bocado essa. Não é fazeres errado, não é isso, mas baixares a guarda e não teres receio, não teres que estar preocupado com a perfeição técnica, porque como te digo, há outros discos para isso. Se eu quisesse ter um disco de perfeição técnica, não o gravava numa cabana de pescadores ou não o gravava numa viagem pelos Estados Unidos em que cada dia estás a montar microfones num quarto de hotel para tocar guitarra às 2 da manhã, não é? Portanto, é óbvio que a premissa aqui é completamente diferente e é a experiência acima de tudo, não é?
E agora tornou-se um vício, sempre ter aquela ideia de e daqui a não sei quanto tempo temos que fazer outra viagenzinha e curtir o baralho.
Sim, olha, eu penso o seguinte, nós temos outras ideias para fazer outras coisas, eu não sei se vão acontecer daqui a 2 anos ou a 10 ou nunca vão acontecer, não faço ideia. O que eu sei, acho que é comum a ambos, é que o importante é nós mantermos a nossa relação de amizade, mantermos próximos e mantermos na vida um do outro. Enquanto isso for acontecendo, provavelmente nós vamos ter outras oportunidades de fazer música desta forma que fizemos até agora, porque foram duas experiências que nos trouxeram um prazer incrível, que foram muito diferentes de todas as outras coisas que nós fizemos e que eu estou certo que nós, tendo a oportunidade, vamos querer repetir.
Olha, duas perguntas na reta final, antes de irmos à segunda canção que vais trazer até aqui em formato acústico, que é o One Day, para o Andalogia. A primeira tem a ver como é editar um vinil com o carimbo da Casa Tigre. Porque eu sei que é um menino querido, não é?
Claro, é de repente nós conseguimos fazer aqui o completar do círculo, não é? Imagina, eu vou confortado sozinhos para a Espanha, eu gravo voz e guitarra, ele grava todas as canções, ele faz os arranjos, grava os instrumentos, voltamos, fizemos as fotos, ele é que fez as fotos, fizemos o vídeo, eu filmei um bocadinho também, mas maioritariamente ele filmou, tivemos basicamente 3 pessoas que nos ajudaram, foi o Nelson que misturou o álbum e masterizou, foi a Ana Viotti que montou o vídeo com as imagens que nós enviámos e foi a Helene que nos fez a capa do disco, basicamente. Já tinha trabalhado também no último Slow Riders e no California, etc. Que é uma grande, grande amiga nossa. E portanto, de repente, tu teres aqui quase controle absoluto sobre todos os meios de produção, chamemos-lhe assim, e chegares ao final e editares o disco pela uma marca que é nossa, na qual nós somos sócios com o RAI, não é? É super interessante, é super fixe, é conseguires fazer quase tudo, não é?
Checklist, não é? Yeah, de vida.
É incrível.
Olha, concertos, a ZDB dia 26 de maio, dia 2 de junho, no Passos Manuel no Porto, como é que vão ser esses dois concertos? Como é que vão ser as apresentações?
Olha, eu não gostava de abrir muito, acho que hoje em dia é sempre tudo super, claro, publicitado, divulgado, com lives, com stories, já ainda não viste a turnê, já estás a ver os lives dos ensaios há 3 semanas, e eu gostava, isto são 2 concertos pequeninos, em 2 sítios que eu gosto muito e que são muito importantes para mim desde o início, E que eu gostava que as pessoas que tenham a possibilidade de ir ao concerto sejam surpreendidas. Não saibam muito bem o que é que vão. Parece-me que querem ir, porque não sei Lisboa se ainda há bilhetes ou não. Havia alguns ainda quando sou domingo ou qualquer coisa assim, hoje não sei como é que está. Mas parece-me que é interessante isso. De repente tu compras um bilhete para um espetáculo, não sabes exatamente o que vai acontecer. Infelizmente em Lisboa o Furtado não vai estar presente. Nós no Porto ainda não sabemos se ele vai conseguir ou não. Mas em Lisboa não vai estar presente. Mas eu tenho a minha cena montada. E acho que quem gostar da música que eu faço e quem gostar deste disco, eu acho que vai ter uma noite fixe.
Ok. Dia 26 de maio, então, marcado para a ZDB e depois dia 2 de junho no Passos Manuel. Vamos à segunda canção.
Vamos a isso.
Afonso, dentro de segundinhos, vamos aqui só passar uns compromissos para também ganhar aqui algum tempo.
Part-time Punks. Uma hora recheada com as influências e os discos favoritos dos Cave Story. Segunda às 20. Repete sábado às 16.
Vamos então ao vivo ouvir a nova canção que também nos traz em formato acústico Afonso Rodrigues enquanto Sean Riley para este novo trabalho Andaluzia. Depois de Good Kids, tema que ouvimos também aqui em formato acústico a abrir esta sessão, agora 6h28, é tempo de ouvirmos o tema One Day, Sean Riley, nos estúdios da Radar, nos 97.8, em radarlisboa.fm e também através do nosso canal do Instagram. Quando quiseres, Afonso.
One day I'll make it right, build you a temple and give you all my time. We'll get there side by side, crossing this bridge in a couple of strides. This love is all we know. Love is all we know. It's all we care to grow. Love is all we know. I'm broken, how does that sound? Too many lives being wasted, pushed around. I'm shutting everything down, shooting for the stars, it's never let us down. Cause love is all we know. Love is all we know. It's all we care to grow. Love is all we know. 'Cause every night you're alone, I see you bleed a little tear just like me. And every time you're alone, I feel the weight of the world hanging over. Time you lay by my side, I feel like a river running to the sea. And every time you break, I wish I could stay and never, ever have to leave. 'Cause love is all we know. Love is all we know. It's all we care to do. Love is all we know.
Afonso Rodrigues, Sean Riley, a apresentar aqui o EP Andaluzia, disco a ser apresentado também ao vivo dia 26 de maio na CDB, dia 2 de junho, no Passos Manuel. Mais uma vez, obrigado, Afonso.
Muito obrigado.
Até à próxima. Já a seguir, Observatório Radar, com o novo trabalho de Sharon Van Etten. Estamos a falar desse sexto disco de estúdio, We've Been Going About This All Wrong.
Ao vivo, na Radar.
Radar.